desde jovem que a sua vida está ligada à política e comunicação, o que justifica muito do seu percurso. Tem uma licenciatura em marketing e publicidade, com um percurso no setor da comunicação desde 2007. Implementou e geriu vários projetos nacionais e internacionais em diferentes áreas da comunicação, com destaque em public affairs e gestão de crises, em várias áreas de negócio como agroalimentar, energia, saúde, turismo e tecnologia. Depois de fundar um partido político em 2017, a Iniciativa Liberal, em 2019 volta à política numa missão a tempo inteiro, assumindo a função de chefe de gabinete do gabinete parlamentar da Iniciativa Liberal na Assembleia da República, fazendo a gestão de comunicação e relação com a imprensa do mesmo gabinete. Antes de entrar no setor de Public Relations, foi vereador na Câmara Municipal de Lisboa e passou no Instituto Português da Juventude, onde coordenou os voluntários do Euro 2004 da cidade. Durante 2 anos, teve uma coluna semanal no diário desportivo O Jogo. A ligação entre a política e cidadania vem desde muito novo, tendo sido presidente da Associação Académica de Lisboa, depois de várias funções de liderança desempenhadas tanto na sua escola como na sua faculdade. Considera-se como um mídia multiplataforma. Tem presença regular em várias redes sociais e artigos de opinião em diversos jornais. É regularmente convidado para ser orador em diversas conferências na área da comunicação, em eventos profissionais e universitários. Senhoras e senhores, o nosso convidado, Rodrigo Saraiva. Conversas, histórias, desporto, viagens, política, economia, finanças.
Epá, cala-te, senta-te e fala.
Bem-vindo, Rodrigo.
Olá. Obrigado pelo convite.
Olha, a primeira pergunta que te fazia era para ir buscar também um bocadinho o teu passado no associativismo universitário. Como é que foi o teu tempo no IAD e depois na Associação Académica de Lisboa? E aproveitava também para deixar a curiosidade se usaste o tradicional traje que os alunos do IAD usam com muito orgulho. E pronto, acho que começávamos por aqui.
Então, vamos já diretos ao quilt, que sim, que usei com muito orgulho e bem demonstrativo do espírito irreverente e criativo que era cultivado e que continua, ao que sei, do que tenho acompanhado, continua a ser bastante cultivado no IAD, a usarmos o quilt como traje académico. Usava com muito gosto e com muito orgulho. Foram tempos bastante, bastante divertidos e bastante formativos, seja pela parte formal do tempo da faculdade, seja por toda a parte informal, seja na vivência, no convívio com os colegas de então, seja na parte do associativismo. E ainda à primeira parte da tua pergunta, eu quando fui para o IAD ia muito mentalizado porque eu já na altura no secundário tinha tido uma forte participação nas associações de estudantes, pelo menos em três escolas secundárias onde estive, nas três cheguei a participar e a colaborar nas associações de estudantes. E quando fui para o IAD, desta fase do meu percurso escolar, do meu percurso formativo, vou-me dedicar mesmo a ser só estudante. E pronto, estava-me, com a verdade me enganas, a enganar-me a mim próprio. E portanto, lá acabei também no IAD por ir para a Associação de Estudantes. Fui presidente da Associação de Estudantes do IAD durante 2 mandatos. Depois ainda fui num outro mandato, fui presidente da Assembleia Geral, que foi quando já coincidiu que eu depois também cheguei a ser presidente da Associação Académica de Lisboa, E, portanto, depois por coincidir, portanto, o ano que estive na Ação Académica de Lisboa, o ano em que acabei também depois o meu curso, e portanto, e aí acabou-se o meu percurso formativo e, por inerência, acabou também o meu percurso de associativismo estudantil. E portanto, esse foi assim, respondendo à tua primeira pergunta, esta parte da minha vida foi isso.
Excelente. Depois também não queremos perpetuar para sempre, acho que é um dos problemas do associativismo, é que as pessoas perpetuam-se nos cargos e não sabem quando sair. Portanto, é excelente ouvir isso.
Já no meu tempo havia vários casos desses, aliás, ainda hoje mantenho alguns contactos com pessoas que conheci no movimento associativo. Alguns bons amigos para a vida, alguns bons conhecidos de outros partidos e sem partidos, etc. Portanto, mantemos contacto e brincamos muitas vezes já com esta idade e após uma fase, já estamos com uma idade matura e portanto, conseguimos brincar muito mais facilmente uns com os outros e há alguns que nós brincamos muito, eu brinco em particular com um deles, porque eu quando entrei no associativismo de ensino superior, quando as associações começam a relacionar umas com as outras, havia lá uns que já eram, até um em específico, quando eu entrei ele já era um veterano, eu saí e ele continuou ainda mais uma catrafada de anos, portanto ele era quase um profissional do associativismo. É possível, mas sabes que isso que tu falaste, eu não sei quem é que disse esta frase, esta máxima, mas é uma das máximas que eu me deparei com ela várias vezes na minha vida e que eu acho que pode às vezes parecer uma frase feita, mas é daquelas frases feitas que convém que nós nos vamos lembrando em tudo o que estamos a fazer na nossa vida, que é mais importante que saber entrar é saber sair.
Concordo perfeitamente. E olha, como é que foi a tua experiência naquilo que para mim é um dos eventos mais importantes desportivos da minha vida, porque foi o que marcou o meu início de adepto de futebol. Como é que foi a experiência do Euro 2004 e de coordenar os voluntários de Lisboa?
Estás a falar de uma das fases mais espetaculares que eu vivi. Eu ainda hoje em dia, quando às vezes na rádio, por acaso, apanho aquela música da Nelly Furtado, Como uma Força, eu arrepio-me ainda sinto arrepios porque remete-me para essa fase da minha vida. Portanto, eu depois de acabar o curso, fui parar ao Instituto Português da Juventude, à Delegação Regional de Lisboa do Instituto Português da Juventude, onde ia para fazer um trabalho focado muito específico com o associativismo estudantil, porque trazia essa experiência de ter sido dirigente associativo, e depois, pela dinâmica daquele momento no Instituto Português da Juventude, acabei depois grande parte do meu percurso no Instituto Português da Juventude de estar quase em exclusivo nesse projeto do Euro 2004. E, portanto, era dentro da Delegação Regional de Lisboa do IPJ, com a responsabilidade, também com outras, numa equipa, não era só eu, como é óbvio, de estarmos a coordenar, portanto, eram cerca de 5 mil voluntários só no, no, na zona de Lisboa, no Distrito de Lisboa. O que implicou fazer a seleção, a formação, e a gestão, portanto, depois a alocação e o acompanhamento durante o Euro 2004 de cerca de 5 mil voluntários só no Distrito de Lisboa, isto em coordenação depois com a equipa do Euro 2004 mesmo. Portanto, havia uma parceria entre o Euro 2004 e o Instituto Português da Juventude no âmbito dos projetos de voluntariado do IPJ, e portanto eu fiquei com esta parte. Bem, foi um projeto pela dimensão, quer dizer, quando se fala de selecionar, formar, alocar, gerir, coordenar 5 mil pessoas, é uma dimensão muito grande. E, portanto, teve essa parte de trabalho e operacional e de relações humanas inesquecível, e depois teve tudo aquilo que foi a vivência do Euro 2004, com momentos que... Ainda no outro dia estávamos a falar com os amigos, a recordar esses tempos, e eu recordo-me que depois do Euro 2004 foi lançado um livro de fotojornalistas, era um livro só de fotografias do Euro 2004, e há uma fotografia que me marcou muito, que é dos quartos de final, portanto aquele jogo com a Inglaterra, que é o momento do penalti do Ricardo. E é uma fotografia tirada do outro lado do campo, portanto, ao fundo, portanto, vemos o Ricardo a correr para a bola com o guarda-redes, mas o melhor da fotografia é uma voluntária que está por trás da baliza, que está com uma expressão corporal que acho que representa o que todos os portugueses naquele momento sentimos o pré-delírio, mas com o desespero, será que ele vai falhar, será que ele vai acertar? E é uma expressão corporal e facial inesquecível e que acho que representa as emoções que todos os portugueses vivemos durante o Euro 2004. Portanto, por muitas razões é um projeto que me marcou, mantenho ainda também algumas boas relações de amizade construídas nessa fase da vida, de grande aprendizagem pessoal, profissional, tudo. Foi marcou-me muito e pela positiva.
Eu chorei muito naquela final, lembro-me perfeitamente de ter pai 8 anos e o meu pai tentar-me animar e eu não conseguia parar de chorar. Lá em 2016, lá nos redimimos e vingámos, que era suposto ter sido feito antes. Foste também secretário-geral da JST. O que é que te desagradou assim tanto no PSD para uns anos mais tarde fundares um partido?
Acho que o fundar o partido não tem a ver com desagrado do que vivi no PSD. A minha saída do PSD é que estará relacionada com o desagrado que vivi. Portanto, eu tive vários anos de militância na JSD e no PSD, que foram muito, alguns dos anos foram muito intensos. Portanto, houve alguma fase também da minha vida que estive muito tempo, foi depois de acabar o curso, depois de ter saído do IPJ, e portanto ali, eu quando saí do IPJ também foi com o objetivo de iniciar ali uma carreira profissional na minha área de formação, do marketing e publicidade, e depois pela participação na JST, a certa altura sou eleito secretário-geral da JST, e aquilo é quase um full-time job. E portanto, nessa altura depois estive dedicado a isso, e depois a seguir houve aquelas autárquicas quando fui depois para a Câmara de Lisboa. Portanto, houve uma fase aí da minha vida que estive muito intenso, mas do conto geral desses anos todos de militância, e por muito que uma pessoa tentasse, vamos dizer, desconstruir um conjunto de dinâmicas que existiam, e portanto é uma coisa que eu fui confirmando por esse conhecimento e essa vivência que tive então, e também por outras coisas que uma pessoa foi depois assistindo ao longo dos anos, e não é um problema exclusivo do PSD, é também de outros partidos mais sistémicos, digamos assim, que eu acho que são irreformáveis. Mas mais importante, e portanto isso foi também a principal razão que me fez ali o afastar. Mas houve também uma outra questão, que é, eu quando estava no PSD sempre dizia que não era politicamente ou ideologicamente a luva que encaixava na perfeição na minha mão, naquilo que eu me sentia, como eu via o mundo, etc. Isso talvez também por ser consequência de ser um chamado um partido catch-all, não é? Portanto, e apanha diferentes tipos de tendências e de pensamentos e de vivências. Portanto, não era obviamente não era uma luva que encaixasse perfeitamente na minha mão, que eu me sentisse completamente confortável, mas daquilo que era então a oferta política partidária existente, era aquela que mais se aproximava da minha visão da sociedade e da minha visão do mundo, senão não faria sentido ter tido participação nesse partido. Mas depois, quando me fui afastando ali, depois de 2007, quando deixo de estar muito ativo na estrutura partidária, portanto, estive dedicado à minha vida profissional, a construir a minha carreira profissional, e portanto já com esse distanciamento de não estar ali no dia-a-dia, portanto, fui percebendo que não fazia sentido continuar com uma participação nessa tal luva que não encaixava na perfeição na minha mão, e portanto isso foi um processo natural de afastamento, quer por esse desconforto de não ser a tal luva ideológica que ficava confortável na minha mão, e também por ver que nas práticas e nas metodologias e no espírito interno não era um partido reformável. Portanto, se me perguntasse se isso tinha a ver com afastamentos da liderança de então, não, por exemplo, tem aqui uma ironia, quer dizer, a minha saída do PSD, um afastamento do PSD, a minha saída do PSD coincide com a liderança de uma pessoa pela qual eu tenho o maior dos respeitos políticos, a maior das estimas pessoais, uma pessoa que eu estimo muito pessoalmente e com quem mantenho contacto e relação, e acho que como português também grato pela tarefa que teve enquanto primeiro-ministro, numa fase muito difícil do país, uma pessoa que durante muitos anos eu acompanhei politicamente e me revi, e coincide a minha saída do PSD, coincide com a liderança do Pedro Passos Coelho, não pela sua liderança, mas sim pelas outras razões que eu te disse.
Ou seja, quando surge a tua candidatura pelo MPT nas legislativas de 2015, já não estavas ligado ao PSD?
Exatamente. Essa história, há um erro que eu cometo nessa fase da minha vida, porque essa minha relação com o MPT inicia-se por ser uma relação de âmbito profissional, portanto eu estar a trabalhar em comunicação e ter sido contratado para fazer parte da estratégia do MPT, e eu cometi ali um erro de não ter mantido o distanciamento ou a diferença. Estou a ter uma relação profissional e tenho que manter com isso, por mais entusiasmo pessoal que tenha com o projeto, não é? E aconteceu o meu entusiasmo pessoal com o projeto de então, com a estratégia, com o programa, entusiasmou muito pessoalmente, e por isso é que acabei por ser candidato independente na lista das legislativas número 2. Eu sabia que não era elegível, mas entusiasmei-me tanto com o projeto que aceitei esse convite que me fizeram na altura para ser o número 2. Foi uma fase também muito gira, olha, onde conheci uma pessoa fantástica. Na altura, o cabeça de lista do MPT em Lisboa foi o Manuel Ramos, uma pessoa que é invisual, uma pessoa extraordinária, uma pessoa fantástica, com um sentido de humor como poucos, com uma inteligência e uma agilidade e uma flexibilidade, uma pessoa invisual, pá, que são espetaculares. Portanto, por acaso dos vários entusiasmos que eu tive ali nessa fase da minha vida, esta guardo mesmo com muito boas recordações aqueles meses ali de vivência diária com o Manel Ramos, uma pessoa extraordinária.
Em 2016, partes também para fundar a Iniciativa Liberal, que há dois episódios tive aqui também o Bernardo Blanco, que me explicou que não teve no processo de fundação do partido, entrou-se um pouco depois. Como é que foi esse processo de fundar, de recolher todas as assinaturas, de pegar num conjunto de pessoas que se reviam numa maneira diferente de ver a sociedade e que ainda não tinham lá a tal luva que tu falavas? Como é que foi toda essa experiência e todo esse processo que passaste?
Assim, eu acho que posso contar aquilo que é a minha visão e a minha vivência desse processo, não é? Todos aqueles que se foram envolvendo na Iniciativa Liberal ao longo dos tempos têm a sua visão e a sua vivência de como se envolveram com a Iniciativa Liberal. O Bernardo, que tu acabaste de falar, também tem a sua experiência. Aliás, eu penso daquilo que eu ouvi essa parte da tua entrevista com o Bernardo, da tua conversa com o Bernardo, e ele referiu que andou ali um tempo vasto a fazer-se muito difícil, porque eu andei, entre aspas, em namoro com ele durante imenso tempo para o convencer e para o entusiasmar a entrar na Iniciativa Liberal. Mas vou-te então dizer aquilo que foi a minha vivência, não é? Portanto, eu em 2007, portanto, eu não te consigo dizer exatamente qual é que foi o momento em que me afastei do PSD, nem te consigo dizer exatamente aquele momento em que eu me encontro ou se dá origem à Iniciativa Liberal. Portanto, acho que as coisas têm o seu, tudo tem o seu processo de maturação, é um conjunto de situações que vai dando origem a algo, não é? E, portanto, entre 2007, quando eu, portanto, me afasto da política ativa na altura do PSD, portanto, e vou iniciar a minha carreira profissional na área da comunicação, até 2016, quando depois se começam a dar os primeiros passos da Iniciativa Liberal, foram anos da minha vida em que eu tinha quase um mantra diário, que era: não voltarás à vida política. Portanto, eu tinha mesmo quase isto como mantra diário. Portanto, estava mesmo focado na minha carreira profissional, não envolver-me na política. E o que é que, quando eu faço esta... Eu já fiz esta introspeção, não é? Como é que vim parar outra vez aqui à vida política mais ativa, neste caso partidária, não é? Porque, como já falámos um pouco, entre associativismo estudantil, pá, e outras participações que tive, até no Bolonenses e em outros, ou seja, sempre fui uma pessoa que teve uma participação cívica ativa muito, muito intensa. E, portanto, o que é que aconteceu? Quando foi, não foi das últimas europeias, foi das anteriores, de repente em Espanha, aconteceu ali um fenómeno em Espanha, porque, quer dizer, embora eu estivesse na minha carreira profissional e afastado da política com o mantra diário que eu te disse, quer dizer, obviamente que uma pessoa não deixa de se informar, não deixa de ver o que é que acontece no país e no mundo, não é? Portanto, quando foi dessas europeias, houve ali um fenómeno em Espanha. Portanto, foi naquelas europeias que em Portugal, quando o Marinho Pinto foi cabeça de lista pelo MPT, que fez ali aquela... Duas eleições atrás. Em Espanha foi quando aconteceu aquele fenómeno que, de repente, foi quando as pessoas perceberam que em Espanha tinha acabado o bipartidarismo em Espanha. Não é? Ou pelo menos o bipartidarismo vigente, digamos assim, entre sempre era PSOE e PP. Foi quando aconteceu o fenómeno de, em Portugal falava-se muito que havia um fenómeno que era o Podemos, e eu fez-me alguma confusão que estava tudo a falar do fenómeno Podemos, mas pouco se falava do fenómeno Ciudadanos. Portanto, foi quando o Podemos e os Cidadãos, de repente, elegeram eurodeputados, logo com algo, com votações bastante, bastante expressivas. E eu comecei ali a acompanhar esse fenómeno dos Cidadãos. Depois também aconteceu algo que foi, eu comecei a acompanhar, na altura, na RTP2, uma série dinamarquesa chamada Borgen.
Também vi toda, por acaso. Muito interessante.
Quando aquilo começou a dar na RTP2, e eu, como se costuma dizer em bom português, papei aquela série toda com uma intensidade muito, muito grande. Aquilo mexeu comigo. Mexeu comigo. Portanto, houve aqui uma conjugação de fatores entre estar a acompanhar o fenómeno dos Cidadãos, ter visto a série O Borgen e aquilo, como aquilo mexeu comigo. Aquele meu tal envolvimento, depois, mais tarde, com o profissional, com o MPT, que me permitiu aprofundar um conhecimento do movimento liberal europeu, onde estava também os Cidadãos. Portanto, aquilo que se chama a família liberal europeia, que é o ALDE Party. E aquilo começou tudo a mexer comigo e a fazer-me tudo muito sentido. E eu, de repente, comecei a perceber que havia, não em Portugal, mas que a nível europeu, havia a tal luva, a luva política onde eu me sentia confortável. Depois, make long story short, foi esta família, esta luva política que existe por essa Europa fora, que governa países como na Holanda, na Estónia, no Luxemburgo, na Bélgica, não governa em outros países, mas tem partidos bastante relevantes, como havia no UK os Lib Dems, na Alemanha o FDP, e outro, um projeto que estava a surgir na altura na Áustria, que era o NEOS, e que tem vindo a ter um crescimento muito grande. Os Cidadãos a surgir em Espanha, só faltava Portugal. E, portanto, acho que isto explica depois muito, bem, entre conversas com mais algumas pessoas, de repente, pá, vamos criar a Iniciativa Liberal. E isto para responder uma parte da tua pergunta, que é, eu costumo dizer que acho que houve duas motivações macro, ou duas motivações principais para surgir a Iniciativa Liberal. A primeira é uma motivação, obviamente, pela positiva, e aquela que é mais relevante, que é, faltava uma oferta partidária liberal em Portugal. Um partido liberal em toda a linha. Não existia, faltava. Portanto, era preciso criar, e foi criado e apareceu, e está com os resultados que nós todos conhecemos hoje em dia. E depois havia também, obviamente, uma motivação, não pela negativa, mas uma motivação pela oposição àquilo que era o estado da arte da política partidária em Portugal. Obviamente as pessoas, quando estão insatisfeitas com o estado da arte, quer dizer, ou ficam na permanente insatisfação, ou fazem algo e procuram alternativas, e se não há alternativas, criam alternativas. Portanto, acho que, de forma muito resumida, isto explica porque é que surgiu a Iniciativa Liberal, porque houve um conjunto de pessoas que precisavam dessa tal luva política, partidária, onde se sentiam bem, confortáveis, para as representar, e também porque havia um desagrado com aquilo que era o estado da arte da oferta política partidária em Portugal.
Exato. E tu, em 2019, que já fazias parte também da direção, como é que viveste essas eleições que culminaram com a eleição do primeiro deputado liberal na Assembleia da República?
Vivi de uma forma muito intensa. Foram meses, foi quase um ano, de aqui remetendo eu fiz parte da primeira comissão executiva da Iniciativa Liberal, como secretário-geral, depois na segunda comissão executiva, presidida pelo Carlos Guimarães Pinto, também estava na direção, era vogal, e portanto remetendo aí a essa comissão executiva liderada pelo Carlos Guimarães Pinto, foram meses, foi quase um ano, muito intenso, quase um ano inteiro de campanha. Recordo que em janeiro colocámos o primeiro outdoor, já estávamos a dinamizar as redes sociais, porque tivemos as europeias, tivemos depois as regionais da Madeira e depois tivemos as legislativas. E, portanto, foi um ano de permanente campanha, de diariamente a produzir conteúdos para as redes sociais, toda aquela parte criativa dos outdoors, tentar chamar a atenção da imprensa, receber pessoas no partido, juntar pessoas no partido, envolver pessoas no partido, envolver pessoas nas listas, nas campanhas, e foi sempre em crescendo. E foi sempre em crescendo. E foi um ano muito intenso que culminou naquela noite fantástica com a eleição do João Coutinho Figueiredo como deputado por Lisboa, e que chegámos no início da noite quase a acreditar que poderíamos até eleger o Carlos pelo Porto ou dois por Lisboa. Portanto, foi um ano, meses muito intensos e uma noite inesquecível.
Claro, e tu falaste aqui muito bem dos outdoors e cartazes da Iniciativa Liberal, que tiveram um grande impacto durante esse ano, e ainda têm, mas acho que nesse ano foram fundamentais. E tu tiveste um projeto anterior, ligado também à vertente do que tu trabalhavas, na comunicação, onde analisavas imagens de campanha e cartazes. Achas que essa bagagem toda de analisares os cartazes dos vários partidos e como é que eles tentavam transmitir as suas mensagens, te deram uma bagagem para saberes exatamente como contribuir de forma mais eficiente nessa estratégia de outdoors? E...
Sim, como é óbvio, não só esse projeto que tu falas, que era um blog que ainda está online e há de continuar online como arquivo histórico, que é o Imagens de Campanha, que eu fui desenvolvendo com um conjunto de amigos, fomos renovando a equipa eleição após eleição, analisámos, foi sobretudo autárquicas que se analisava, mas também depois outras eleições que foram decorrendo, mas não foi só a existência desse blog já foi uma consequência de um gosto, de uma predileção que existiam para analisar campanhas políticas, o marketing político, o marketing eleitoral, etc. Portanto, obviamente, já foram... É para além da existência do blog, este gosto de acompanhar política e comunicação, algo que eu tenho desde muito novo, desde muito cedo. Se me perguntares o porquê, não consigo explicar muito bem. Como?
É inato, vem dentro, não tem muita
experiência. Sim, eu lembro-me de ser muito miúdo e gostava de acompanhar campanhas e ver, e lembro-me de coisas que tu não as viveste e não tens memória, ou se tiveres é porque foste estudar e foste analisar, das eleições presidenciais de 1986, ou Soares com Freitas, que são case study de comunicação política brutal, aquilo que foi o surgimento e umas campanhas do PRD, do Partido Renovador Democrático, na altura promovido pelo Yanes, os murais, ainda mais antigo do que isto, os murais do PCTP-MRPP, que são peças históricas de comunicação política brutais, aquilo que foi o pré-bloco de esquerda, que eram as campanhas do PSR, e depois, quando é criado o Bloco de Esquerda, viveram muito daquela irreverência e daquela tática, daquela estratégia de comunicação do PSR, também são grandes peças de comunicação. todo o arquivo histórico ao longo dos tempos do próprio PCP. Tudo são coisas que eu sempre acompanhei, que vivi com grande intensidade, e portanto acho que tudo isso obviamente contribuiu para que pudéssemos fazer na Iniciativa Liberal. Foram todos os cartazes que surgiram, foram obviamente resultado de um trabalho de equipa de algumas pessoas, onde eu estive, onde estava o Carlos Guimarães Pinto, que é uma pessoa também super criativa, com grande irreverência, e onde estava também o Manuel Soares de Oliveira, que nos encontramos, pá, e em conjunto fomos desenvolvendo aquelas coisas. E é engraçado que o primeiro cartaz que nós temos, e depois todos os outros também vão muito nessa linha, demonstram muito aquilo que é um espírito, um DNA que existe na Iniciativa Liberal desde o início, ainda antes de surgirem os cartazes, mas os cartazes também o demonstram, que é quando precisamos de fazer algo, pensamos sempre como é que podemos fazer diferente. Às vezes não é possível, às vezes temos que fazer as coisas by the book, digamos assim, não é? Exemplo, se fosse possível ter outra coisa que não um partido político, se calhar a Iniciativa Liberal era outra coisa que não um partido político, mas para fazer a intervenção política em Portugal era preciso ser um partido político, não é? Portanto, aí não dava para fazer diferente, era preciso ser um partido político. Em tudo o resto que era possível fazer diferente, vamos sempre tentámos e temos vindo a fazer, e espero que esse espírito continue na Iniciativa Liberal, que é para puxar pela criatividade e para que não fique nada, para que a Iniciativa Liberal também não fique estagnada. Portanto, tem que ser em permanência este espírito e esta mentalidade de como é que podemos fazer diferente. Até porque se nós achamos que as coisas estão mal, as coisas têm que mudar e só mudam-se fazendo diferente. Portanto, este é um espírito que existe.
Claro. E qual é que achas que é o maior desafio de ser chefe de gabinete de um partido apenas com um deputado?
Epá, são muitos. São muitos. São muitos. E o Parlamento e a política em Portugal foram construídos numa lógica de existirem partidos em grupos parlamentares, né? De existirem vários deputados, e portanto, e de repente existirem, e não somos só nós, não existem, esta legislatura tem aqui umas dinâmicas, tem várias novidades, não é? Tem dois deputados únicos, agora tem duas deputadas não inscritas, e eu acho que o próprio Parlamento está ainda a habituar-se, a moldar-se a esta realidade. E a dificuldade de um partido com um deputado apenas é tentar não deixar cair bolas, não é? Há muitas bolas a acontecer, são 13 comissões, 13 áreas temáticas, e não é humanamente possível ir a todas as áreas, a todo o momento, sendo que em todas essas áreas, a todo o momento, está a acontecer imensa coisa. Portanto, eu acho que essa é a principal dificuldade, e ainda por cima temos um deputado que é responsável, muito responsável, que se assumiu compromissos, gosta de cumprir os compromissos, se é para estar no plenário, é para estar no plenário, se está em três comissões, tem que se trabalhar nessas três comissões, se pomos um projeto de uma outra área que vai para uma outra comissão onde nós não estamos, mas está lá o projeto, nós temos que lá ir para defender e acompanhar esse projeto. Portanto, esta é a dificuldade, é tentar desmultiplicar humanamente para conseguir tocar em todas essas coisas que estão a acontecer neste momento. E depois, há aqui, não é uma dificuldade, porque numa lógica de olhar para a Assembleia da República como um mercado, os liberais só podem gostar muito deste mercado, porque é um mercado muito concorrencial, não é? Tem nove produtos, entre aspas, a concorrer entre si, a todo o momento, cada um com o seu planeamento, portanto são planeamentos a concorrer entre si, o que também adiciona uma necessidade e uma capacidade de adaptação e de flexibilidade a todo o momento, porque de repente há um dos tais produtos políticos que grita mais alto, faz com que todas as atenções mediáticas, atenções da opinião pública vão para aquele tema e, portanto, e todos os outros são chamados a falar e a referirem-se a esse tema. Portanto, é um mercado muito concorrencial, o que os liberais só podem gostar e só se podem entusiasmar com isso, e esperando que depois, no final, a mão invisível decida qual é o melhor produto. E essa mão invisível são, obviamente, os eleitores, que de 4 em 4 anos podem dar sapatadas nuns e pouco a outros. E, portanto, vamos acreditar, como bons liberais, que nas próximas legislativas essa mão invisível vai reconhecer o mérito dos liberais e o João Coutinho Figueiredo deixará de estar sozinho aqui no Parlamento e haverão mais deputados liberais.
Olha, passando aqui então um bocadinho para o futebol, tu és um grande adepto do Clube de Futebol dos Belenenses, tendo até sido o provedor do adepto. Como é que vês esta guerra entre a SAD e o clube, e pergunto também se tens acompanhado a prestação do clube nos campeonatos distritais e se vês com esperança a subirem aos nacionais e quiçá à segunda liga, a primeira liga outra vez.
Bem, estás agora a tocar num assunto que é a única doença que eu assumo que tenho, que é ser do Belenenses. É a única doença que eu assumo que tenho, com muito orgulho. Sim, fui provedor dos sócios e nas últimas eleições pedi ao presidente do Belenenses para não considerar a minha continuidade, porque entretanto vim aqui para o Parlamento com o gabinete parlamentar acompanhar o João Coutinho Figueiredo, e portanto eu acho que tem que haver alguma separação entre algumas águas, e portanto, se estou aqui neste momento, acho que não deveria continuar nessa função de provedor. Não é que fossem incompatíveis, mas acho que cada um tem que ter a sua autorregulação, e eu tomei essa decisão de não compatibilizar essas funções. Respondendo às tuas outras perguntas, Belenenses só há um, é o Clube de Futebol dos Belenenses. Foi fundado a 23 de setembro de 1919, num banco de jardim, na Praça Afonso Albuquerque.
Exato. Eu vi várias vezes no teu Facebook, todos os anos partilhavas a foto do banco, e ia-te perguntar a seguir também para falares um bocadinho sobre isso, mas ainda bem que tocaste.
Sim, é o... Com qualquer Belenenses que se preze, faz a sua... Está-me a faltar aqui a expressão, pá, um pouco... As pessoas foram, a sua peregrinação... Ao banco onde fomos fundados pelos rapazes da praia. Portanto, de vez em quando volto lá e levo lá os meus filhos, e agora fui pai recentemente de um terceiro, portanto, terei que, quando ele tiver já a idade para começar a perceber as coisas também, o irei levar ao banco para ele ver onde tudo começou. E Belenenses só é esse, é aquele que joga no Estádio do Restelo. E acompanha, obviamente, os jogos nas distritais, que é onde o Belenenses joga e onde tem que estar, e continuaremos, desde que começámos este caminho de reconstrução de um percurso desportivo por mérito. Portanto, temos sempre vindo a subir de divisão, mesmo com estes constrangimentos todos da pandemia, isso não parou. Não tenho acompanhado os jogos fisicamente porque não é possível, mas há um ano atrás estive no, o último que me lembro, que foi ali no contra o Olivais e Moscavide, onde estive lá com os meus filhos, e portanto acompanho sempre que possível, e assim que estou desejoso que possamos voltar às bancadas para voltar a viver aqueles momentos. E tem sido grandes tempos, tem sido grandes tempos de vivência clubística, de fervor clubístico. Não há dúvidas nenhumas que a larguíssima maioria dos belenenses é este o caminho que querem, que é um caminho de honradez, um caminho de seriedade, e de luta. E o Belenenses, desde 1919, desde que nasceu, que o tentam destruir, que nos tentam criar grandes dificuldades, tem um percurso de resiliência, de perseverança, do qual nos orgulhamos muito, né? E eu aprendi muito na minha vivência no Belenenses, quando fiz parte da claque do Belenenses, da Fúria Azul, agora mais recentemente, nos últimos anos, com um grupo de pessoas com quem comecei a ver viver o Belenenses e a ver os jogos do Belenenses, que nós chamamos a turma Tweet Pastel. Foram pessoas que se encontraram no Twitter e depois começámos a ir ver jogos do Belenenses, e isso é uma parte essencial da minha vida, a minha vivência Belenenses.
Muito bem. E olha, o João de Almeida, deputado do CDS, foi candidato às eleições do clube, numa altura em...
Já
há muitos anos, exato, também apoiado pelo António Filipe do PCP, e eu perguntava-te se achas que o futebol é aquele assunto que é capaz de unir pessoas com várias ideologias diferentes da sociedade, e como é que tu vês isso?
Sim, claramente é uma das formas de viver em sociedade, onde as pessoas podem encontrar e viver e conviver e construir em conjunto coisas independentemente das suas visões e das suas ideologias políticas. Esse caso, quando o João há uns anos se candidatou a presidente do Belenenses, e deste o exemplo, António Filipe foi dos primeiros a dar-lhe o apoio, mas eu digo-te outra coisa, houve uma parte da minha vida que vivi muito no Belenenses, dentro da Fúria Azul, que é a claque do Belenenses. E acho que esses meus tempos de vivência contribuíram muito para a minha formação enquanto pessoa, enquanto homem, e aquilo que eu... que se possa chamar também uma visão ecuménica de estar na vida. Porque na Fúria Azul sempre convivemos pessoas de diferentes visões políticas. Eu posso dizer que um dos meus melhores amigos do Belenenses, com quem vivi muitos anos no Belenenses, ainda hoje somos amigos e não vamos deixar de ser amigos, é um profundo ortodoxo do PCP. Eu penso até que chegou a ser funcionário do PCP, e quando estamos na bancada somos os dois do Belenenses. Não há o liberal e o comunista, são os Belenenses, e estamos ali juntos e vivemos coisas com grande intensidade. E havia muitas outras pessoas. Eu lembro-me de noites passadas no Estádio do Restelo a pintar bandeiras, a pintar faixas, a fazer coreografias, em que éramos três, era eu, era esse que era o comunista, era outro que era vegan, e portanto, e nós era um bocado, todas as noites cheia a rifa a um, os outros dois a gozar com o outro, a divertirmos, pessoalmente, divertimos, ou eu e o vegan estávamos a chatear o outro que era por ser comunista, ou o comunista e o vegan estavam a chatear a mim, a dizer que eu era um diretolas, ou era eu e o comunista a chatear o outro que não comia carne, pá, e... com grande amizade, e ainda hoje somos amigos, e quando estamos na bancada somos um corpo uno na defesa da cruz de Cristo ao peito, que impõe respeito e tem uma história para defender. A tal história dos rapazes da praia que começaram um clube no banco de jardim e que desde o início tinham uns eucaliptos, para que era o Sporting e o Benfica, a tentar que o Belenenses não tivesse sucesso, e nós desde 1919 a contrariar isso. E fomos criámos o primeiro estádio, o primeiro campo relevado em Portugal, que foi as Chalésias, o primeiro estádio com uma bancada coberta, que foi as Chalésias. Depois tiraram-nos as Chalésias, mandaram-nos embora, deram-nos um território que era uma pedreira, e nós construímos um estádio que é espetacular, que é o estádio mais bonito do mundo, que é o Estádio do Restelo. O Estádio do Restelo, que a certa altura nos tiraram, fizeram uma penhora, e aquilo chegou a ser o Estádio Municipal de Lisboa, e o Belenenses teve que recuperar o estádio para a sua propriedade. E agora há um senhor que acha que pode agarrar no nosso nome e andar a jogar à bola com o nosso nome e com a nossa história, e pode tirar o cavalinho da chuva, que não vai conseguir. Portanto, esta é a história do Belenenses, é uma história de resistência, de perseverança, de resiliência, E acho que isso contribuiu muito para aquilo que é também a forma como eu estou na vida.
Claro. Tirando a parte do estádio mais bonito do mundo, que eu acho que esse aí está no Campo Grande, mas pronto, isso são...
Está onde? Está onde?
São opiniões. Está no Campo Grande, são opiniões diferentes. Só para te contextualizar, a próxima pergunta que eu ia te perguntar sobre como é que vês o desconfinamento do desporto, em especial do desporto amador. Eu há 2 anos, também com funções associativas na Nova, peguei na equipa de futebol da Nova e inscrevi-me nas distritais de Lisboa. Então tive também conhecimento de toda essa parte mais do futebol amador, do futebol não profissional, tentar arranjar sítios para jogarmos, porque também não tínhamos estádio, conhecer vários dirigentes de outros clubes, e sinto que com as medidas que estão a ser feitas e com este não desconfinamento da parte amadora, que muitos clubes correm o risco de em breve fecharem portas, porque não se conseguem sustentar, especialmente porque muitos clubes vivem com base da formação, porque os miúdos pagam para lá estar, isso é que sustenta as equipas séniores, e a formação, na maioria deles, está parada. Perguntava-te como é que vês este desconfinamento do desporto, e como é que achas que podemos ultrapassar essas dificuldades?
Eu acho que devemos olhar para isso de uma forma mais abrangente. Não é só o futebol, é tudo o que é desporto, tudo o que é desporto. Seja ele modalidades coletivas, sejam eles modalidades individuais, e sejam eles nos escalões séniores, sejam eles nos escalões de formação. E eu acho que há, de forma geral, duas grandes problemáticas que não deviam estar a acontecer e que deviam estar a ser acauteladas. A primeira, aquilo que é a viabilidade das estruturas que existem para permitir que existam essas múltiplas práticas desportivas, não é? Sejam clubes como o Belenenses, que tem uma estrutura grande, com muitas modalidades, com muitos escalões de formação. Sejam coletividades mais pequenas, mais residuais.
Sim, e o Belenenses também tem uma massa associativa muito grande, que acaba por também dar outro peso à estrutura.
Sim.
Há clubes mais...
Portanto, aqui, independentemente da dimensão da estrutura e da dimensão da. Depois há clubes que só têm uma modalidade, ou têm mais duas ou três, e há outros que têm 20 ou 30. Portanto, ou seja, independentemente da dimensão da estrutura, é preciso calcular que há uma estrutura que tem custos, custos fixos de recursos materiais e custos fixos de recursos humanos, que são precisos a calcular. A vida dessas pessoas também está em causa. Portanto, essas estruturas não podem ficar financeiramente insustentáveis, porque senão as estruturas não podem existir e depois as pessoas não vão poder praticar esses desportos. Portanto, essa é uma preocupação. E a outra preocupação é, pá, aquilo que, como se costuma dizer, como é que é? Mente sã em corpo sã, não é? As pessoas precisam de ter atividade física, seja a correr junto ao rio, seja num campo de futebol, ou num campo ao ar livre, num campo de rugby, num campo de hóquei em campo, seja num ringue, num pavilhão, numa piscina, num ginásio. As pessoas precisam de praticar desporto, praticar atividade física, principalmente também as crianças. Portanto, custa-me muito que existam dois pesos e duas medidas, quando alguns, ao longo deste ano, não ficaram confinados, e outros tiveram que obrigatoriamente ficar confinados. E preocupa-me que as pessoas não possam praticar atividade física, porque isso depois vai implicar também problemas não só de saúde física, como de saúde mental, e é muito grave. Não, é criminoso o excesso que está a ser cometido quando muitos se prepararam para que as coisas pudessem acontecer com condições de segurança sanitárias, com regras, sejam depois também a questão da testagem para se confirmar quem pode estar, quem pode não estar. Quer dizer, esta lógica do tudo fechado, do nada é possível fazer, penso que é criminoso. A médio e longo prazo, os impactos negativos que isto pode ter são muito preocupantes, muito preocupantes.
Até porque acabam por atrasar aquilo que é o elevador social, que é o desporto, que apesar de muitas vezes ser esquecido, eu tento reforçar sempre, dizem sempre que só a educação é que é o elevador social, mas muitas vezes, e em vários casos ao longo do mundo inteiro, conseguimos ver a importância que o desporto tem de trazer pessoas que se calhar nasceram com condições menos favoráveis que outras e através do desporto conseguem subir.
Sim. Claramente, eu pratiquei desporto na minha juventude, e basquete e handball principalmente, e quando estávamos em campo, quando estávamos no balneário, quando estávamos nos treinos, quando estávamos nos jogos, éramos todos iguais. Não havia, aquele não era o rico e o outro era o pobre, não havia nada disso. E, portanto, concordo plenamente contigo que é um sítio também de promotor de equidade.
Ok, última pergunta, porque acho que não podia deixar de faltar, porque acho que é um problema grande em Portugal. Aproveitava para te perguntar qual é que é a tua opinião sobre a postura da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, neste caso com o Ruben Amorim, e se achas que esta burocracia gigante que existe, não só no futebol, mas estendida a várias áreas, mas muito dentro do desporto, que é o que nos impede de avançar. E como é que achas que poderíamos também fazer esta renovação, porque muitas destas instituições acabam por ser muito envelhecidas, e pouco...
Como deves calcular, não te consigo falar do caso com grande pormenor.
Claro.
Eu não acompanho, eu faço muito pouca ideia o que é que se passa nos campeonatos profissionais de futebol.
Não, estava a te perguntar também porque um dos textos que ficou mais virais, acho que até no Twitter, foi o do Carlos Guimarães Pinto.
Sim. Eu se calhar sei mais do caso por ver esse bruá das redes sociais do que acompanhar o caso pela imprensa. Mas há aí notórios problemas estruturais. Este caso do Ruben Amorim, se calhar agora é mais visível porque está em primeiro, não é? Mas não é o primeiro caso que surge aí desta Associação Nacional de Treinadores, ou seja, de um corporativismo bacoco a defenderem-se ali fechados no seu castelinho, a ver se não entra mais ninguém, a ver se impedem o mérito. Portanto, obviamente que quando se fala de excesso de corporativismo, quase uma tentativa de um monopólio em detrimento do mérito, para qualquer liberal isto faz-lhe imensa confusão. Parece-me óbvio. Parece, do pouco que eu conheço da situação, parece-me tudo muito estúpido. Só isso. E, portanto, espero que o Ruben Amorim, até porque jogou vários anos num grande clube, que é o Clube de Futebol dos Bolonenses, e com grande sucesso, onde foi formado. Pronto, espero que ele tenha grande sucesso e que seja uma pessoa feliz, e que demonstre que o mérito deve prevalecer a corporativismos bacocos e bafiantes.
Excelente. Olha, tinha aqui umas perguntas rápidas também.
Diz excelente porque ele está a treinar o teu clube. Se ele estivesse a treinar...
Não. Acho que ele é uma pessoa, e especialmente no que toca à comunicação, que ele é um grande comunicador e como tu disseste, acho que é uma perseguição, porque é como uma pessoa que treinou 8 jogos na vida inteira, que já não treina uma equipa há 20 anos, se dá ao direito de tentar perseguir outros colegas de profissão, não é? Isso faz-me um pouco de confusão, este sindicalismo de pessoas que já nem sequer exercem a profissão.
Aqui um bocado estamos a falar de sindicatos da educação, portanto é melhor sairmos do tema.
Exato. Então, tinha aqui algumas perguntas rápidas para te fazer. João Coutinho Figueiredo ou Carlos Guimarães Pinto?
Dá para escolher os dois?
Acho que fica ao teu critério. Sei que estás
impressionado, não é? São duas pessoas que foram e são fundamentais ao avanço do liberalismo em Portugal. Deram o seu contributo e dão o seu contributo de uma forma que acho que é visível para todos, com grande mérito. À data de hoje, estando aqui com o João, e conhecendo o João, obviamente que a minha escolha é o João, e escolho com a esperança de que o João ainda esteja aqui muitos anos para fazer o liberalismo vingar.
Uma pergunta que eu fiz ao Bernardo, mas ao Bernardo eu perguntei entre ti e a Maria Castelo Branco, a ti pergunto entre a Maria Castelo Branco e o Bernardo Blanco.
Agora quase podia fazer uma maldade ao Bernardo, porque acho que ele me escolheu a mim, e eu agora fazia uma maldade ao Bernardo e não o escolhi a ele. Mas começo por dizer que, olha, tal como te respondi sobre o João e o Carlos, também eu direi sobre a Maria e o Bernardo. Sendo que a Maria e o Bernardo são pessoas que eu acho que no futuro estarão também aqui na linha, já estão na linha da frente da defesa e da implementação do liberalismo, e estarão certamente, são dois grandes valores liberais que existem em Portugal, e hoje vou escolher o Bernardo, porque também está aqui no dia-a-dia comigo no Batente, e espero que continue. Os dois no Batente, e eu também a bater-lhe um bocado, que ele é mais novo e o pessoal mais novo tem que levar na cabeça para crescer.
E agora, entre dois liberais que não são da IEL, Miguel Poiares Maduro ou Adolfo Mesquita Nunes?
Estás-me a dar uma novidade, que o Miguel Poiares Maduro é liberal, mas entre eles os dois, respeito obviamente os dois, mas não há dúvida que entre esses dois escolho o Adolfo Mesquita Nunes.
Ok, AEL ou IAD? AEIAD.
AEL ou IAD? Não, claramente o IAD, acho que o berço é sempre, de escolher. É a minha alma mater, foram anos fantásticos da minha vida, foram 5 anos da minha vida, que de vez em quando os revisito. Aliás, ainda ontem foi o dia de celebrar o nascimento do fundador do IAD, António Quadros, e portanto não há, entre a IEL e o IAD não há dúvida nenhuma que escolho o IAD.
E olha, de onde é que vem o teu gosto por Mad Men? Vi-me várias vezes no teu Facebook, tinhas várias fotos de Mad Men, de onde é que vem o teu gosto?
É uma série muito bem produzida, que remete para uma época muito interessante, e que demonstra aquilo que é a vivência do mundo publicitário. Embora eu nunca tivesse trabalhado em publicidade, eu trabalhei mais em PR, em Public Relations, em comunicação, mas era uma... Havia ali uma pessoa, revia-se em algumas situações, em muitas das situações que eram relatadas nessa série. Pronto, é uma série com gosto. Não é das séries que se me perguntasses por séries que me marcaram, não iria dizer o Mad Men, iria-me remeter mais a um Borgen, a um Barra Noir, a um Designated Survivor. mas o Mad Men, pela questão da área profissional, da parte publicitária, sim, uma grande série, e que na altura deves ter encontrado, eram aquelas imagens que uma pessoa fazia para a net, com as silhuetas, etc. Aliás, há bocado falámos do Imagens de Campanha, do blog. Eu penso que o banner que ainda está no Imagens de Campanha, que sou eu, tem uns bonequinhos inspirados, foram feitos num site que fazia imagens do... nossas imagens do... tu desenhavas um bonequinho do Mad Men e fazias parecido contigo, e eu penso que esse banner foi feito lá, e estou lá eu, o Carlos e o João nesse banner.
E no teu Facebook também falas várias vezes do Alive, e eu perguntava de 0 a 10 o quão falta fez esse festival o ano passado.
0 a 10? Ah, fez para aí 12 ou 13. Fez mesmo muita falta, é um ritual. Eu estive em todas as edições do Alive, todas, e um dia ou outro que eu possa não ter estado, mas estive em todas as edições, isso é certinho. Na maior parte das edições estive nos dias todos, acompanhei desde a primeira edição. Houve ali três edições que eu cheguei até estar lá mesmo a trabalhar, porque na altura estava na agência de comunicação onde estava, trabalhávamos a parte da comunicação ligada à música da Ótimos, portanto, na altura era a Ótimos, e tanto estive lá mesmo a trabalhar, e em todos os outros anos estive lá também sempre, e tenho também uma relação de emocional e quase pessoal com o Alive, porque entretanto fico construir também uma amizade pessoal com o Álvaro Covões, que é das pessoas que eu mais admiro, um dos grandes empreendedores e empresários deste país, e portanto o Alive faz muita falta, até porque são, olha, é um bom exemplo daquilo que eu sinto falta, que isto do confinamento nos tirou, que é o poder estar com outras pessoas, o podermos estar a conviver com outras pessoas, podermos tocar em outras pessoas, mesmo que seja só o toque dos ombros no meio da multidão, sinto muita falta disso.
Por fim, o que é que te faz feliz e sentes falta? Para além disso, não sei se queres acrescentar alguma coisa.
Não, acrescento, olha, vou-te dizer duas coisas. A primeira, esta sinto mesmo falta, que é de ir a restaurantes. Eu gosto muito de comer, gosto muito de gastronomia, pá, seja na tasca, seja numa tasca, numa relote ou num restaurante estrela Michelin. Sinto mesmo muita falta disso. Aliás, eu quando viajo, normalmente, se calhar muitas pessoas quando viajam levam uma lista de museus e monumentos que vão visitar, pá, eu tenho que levar uma lista de sítios onde quero ir comer qualquer coisa. E portanto sinto muita falta disso, e espero que rapidamente que isto volte à normalidade, ainda mais agora, para além do prazer de ir a alguns sítios, poder comer, pá, isto é um setor de atividade que precisa mesmo rapidamente da recuperação e da retoma, e irei certamente com todo o gosto a vários sítios que gosto muito e que admiro muito o trabalho das pessoas. Por exemplo, aquele que para mim é o melhor cozinheiro português, ou o melhor chefe português, por exemplo, que é o João Rodrigues, do restaurante Feitoria, que fica no Altis Blanco. Estou desejoso de voltar lá, não só para uma boa refeição, mas porque acho que o João merece, o João e a equipa do João merecem que quem gosta do trabalho que eles fazem, que rapidamente lá vá demonstrar que eles precisam de continuar. Portanto, sinto mesmo muita falta do restaurante Estrela Michelin, à relote, à tasca, sinto muita falta disso. Outra coisa que eu sinto falta, não é daquelas coisas que uma pessoa faça com grande regularidade, não é tão fácil como ir ali a um restaurante, mas que é de viajar. Foi das coisas que eu mais rapidamente senti logo há um ano atrás, quando começou com isto tudo, que senti que foi uma liberdade que me tiraram. uma liberdade, não quer dizer que seja uma liberdade que tu uses a todo momento, mas é bastante diferente tu teres essa liberdade e poderes decidir a qualquer momento utilizá-la e aquilo que acontece neste momento, que é tu nem podes sequer pensar em utilizar essa tua liberdade, que é a liberdade de viajar. Eu dava este exemplo, que é, eu gosto imenso de Londres, até por causa também da questão da movida gastronómica, muita coisa que acontece lá. Gosto muito de ir a Londres, quer dizer, eu não vou a Londres todos os meses, não vou a Londres todos os anos, mas antes disto eu tinha a liberdade, se me apetecesse, hoje é segunda-feira, eu tinha a liberdade, neste fim de semana está-me a apetecer ir a Londres, e ia rapidamente, comprava um bilhete de avião e punha-me em Londres, no instante estava lá no fim de semana, ia a uns festivais gastronómicos tranquilos, ia visitar umas coisas, ia umas compras lá à Carnaby Street e essas coisas, pá, coisas que uma pessoa gosta. E neste momento, ou não podemos, ou é difícil, ou existem grandes riscos, ou grandes limitações. Portanto, é disso que eu sinto falta. E às vezes essas coisas conjugam-se. E para mim conjugam-se muito. O viajar e a boa gastronomia. Portanto, é das coisas que eu sinto falta.
E são dois setores que estão a precisar imenso da nossa ajuda com isto.
Muito, muito.
Muito obrigado, Rodrigo, aqui pela tua disponibilidade e pelas fantásticas histórias que contaste.